estudos verificando quadros desde a Renascença até os dias atuais, na verdade, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, concluiu que os pintos estão ficando maiores. Eu sou o Diego Kerber, okay. E aparentemente o padrão de beleza que afeta, não é só o mundo feminino que é afetado. Nós
é, pinto, homens... pinto mesmo, piroca.
Pinto, é piroca, ah, benga, porra, jeba.
Tanto adjetivo interessante, cara, pinto, fiquei imaginando, cara, as granjas, as galinhas.
Meu Deus.
Não.
Galera, a pesquisa... Pô, as galinhas com certeza estão
ficando então, já tem estudo sobre isso, né?
Então, mas não, é piroca mesmo.
Os tem pintos... até o Chester, né? Desculpa, vai.
Os pintos estão ficando maiores porque foram verificando os tamanhos. Então, desde a Grécia Antiga até a Renascença, o pinto pequeno, aquele do Davi que a gente aponta. Olha que pequeno que é o pinto do Davi lá naquela escultura.
A gente tem foto fazendo isso, né?
A gente tem foto como todo mundo que tem entre 5 e 90 anos que é homem, você vai chegar na frente do Davi e apontar como o pinto dele é pequeno. Na verdade, é minha mulher que tá fazendo esse gesto.
Caramba.
Mas beleza. E disparou no século XX o tamanho do pênis.
Não, tipo, mas como é que a gente sabe... Que não é só, tipo, por padrão de beleza mesmo. E eles pintavam com...
Não, então... É que...
Pintavam?
E será que todo mundo no passado tinha pinto pequeno e só agora, do nada, todo mundo tá ficando com girombas e não tá sabendo, tá ligado? Faz 100 anos que todas as pirocas do mundo são maiores. Não,
é... Acho que é o aquecimento global isso.
Se meu pai tivesse, vivo, ele ia falar, isso aí é aqueles hormônios no frango. Fica botando hormônio nos frangos.
Eu sou o Diogo Furukawa e todo ouro descoberto no mundo... Na história, ia caber num cubo de 23 por 23 metros. É muito pouco.
Só?
Né? É muito pouco.
Caralho!
É muito estranho, mas é muito pouco. Mas realmente porque é um negócio muito raro. 23 por 23 metros é bastante coisa até, né?
É que tem aquele lance...
Não, peraí.
Que assim, ó, o que eu achei é que a gente minerou até hoje é ao redor de 187 mil toneladas.
Caralho, tá.
E o descoberto total é aproximadamente 244 mil toneladas. Mas daí como ouro é um negócio muito, 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 muito denso, basicamente é um cubo de 23 por 23 por 23, né?
Tem que cuidar que esse lance de área, quando é o cubo, é a coisa vai meio rápido, tá ligado? Então não é pouca coisa em metros cúbicos 23 por 23.
Mas parece pouco mesmo.
Mas mundialmente, cara, porra? Enfim, ou posso estar mentindo pra vocês? Eu sou o Marco Bertoncini e aconteceu um dia... Nicolas Cage supera Leonardo DiCaprio e arremata um crânio de tiranossauro por 276 mil dólares.
Nicolas Cage supera Leonardo DiCaprio
e arremata um crânio de tiranossauro.
Caralho.
Por 276 mil dólares. O problema é que esse osso era roubado e ele teve que devolver depois.
Ai, meu Deus.
Esse é o Você Não Precisa Saber podcast, onde toda semana nós trazemos assuntos pra vocês, mesmo quando estamos doentes, dodói.
É, vocês têm umas fungadinhas do Marco, que ele tá dodói. Mas eu trouxe teu Benalete. Tá, peraí, tá, vamos lá. O negócio foi roubado. Como? Por quê?
Não sei, isso não é interessante.
Ah, não, não é esse o seu assunto.
Esse não é a parte.
Não, esse é o meu assunto, meu fato randômico.
Ah, tá, beleza.
O que eu vou navegar com vocês é o seguinte, assim, ó. 276 mil dólares num osso, cara. Por quê, cara? Por quê, cara? Tá ligado? Tá sobrando tanto dinheiro assim, pô, não é o cara falido
do filme? Ah, colecionador, né?
Aí é que tá. O que me chamou a atenção pro tema de hoje é... O que o pessoal com o dinheiro faz, tá ligado? Assim, ó, fora espanjar e etc, blá, 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 blá. O que esses caras guardam dinheirinho e falam assim, porra, eu vou investir meu dinheiro nisso aqui. Eu vou investir não, eu vou gastar o meu dinheiro com isso aqui.
Uhum.
Daí, cara, eu caí numa reportagem que tinha 96 famosos e os hobbies deles. Daí eu, porra, deve ser aquelas coisas de sempre, né? Ah, o cara gosta de, sei lá, andar de iate, o cara gosta que... Não. Tem umas paradas meio bizarras, tá ligado? E o pessoal admitiu. E alguns deles eu tive que ver a entrevista pra falar, nah, pô, o cara não faz isso, tá ligado? Uhum. Com o dinheiro dele ou sei lá, né? O que que ele gosta. Enfim, e por que que eu cheguei nesse assunto? Por causa do submarino, né, cara?
Que dúvida,
tá ligado?
Porra, obviamente.
250 mil dólares, né?
Uhum.
Pra tu ir lá visitar o Titanic. Mas antes de mais nada, né, queria saber vocês... Realidade. O que que se faria assim? Ó, porra, tenho bilhões. Tenho vários bilhões.
Eu cheguei à conclusão que eu não sei quantificar um bilhão.
Eu também não,
Eu não sei quantificar um bilhão. Eu não sei o que que é um bilhão. Entendeu?
Porque cara, se você pensar assim, ó, eu tenho um bilhão, tá ligado? Você consegue fazer 1.000 pessoas milionárias.
Caralho.
Muito bizarro, né?
E eu queria só...
Mas hoje em dia, milionário não quer dizer muita coisa, não. Milionário não é...
Você me lembra,
não,
a cena do... Porra, lembra tipo... a cena do Austin Powers?
Você com 1 milhão agora no bolso, você tava muito mais feliz, tá
pois
ligado?
É, mas 1 milhão não é fuck you money, entendeu?
Ah, não é fuck you money, mas...
1 bilhão já é tipo assim, ó... Cara, eu meço a riqueza do cara pela renda fixa, Ou seja, dizer... se ele tiver dinheiro, tá ligado?
Um abraço pra todo mundo que não aguenta mais esses papos aí. Isso não é um comercial do YouTube. Isso não é um
tava
comercial.
Tava gravando.
Quanto que ele tem na poupança, no Tesouro Direto? Quanto?
Rende quanto isso aí?
Não, mas de forma pragmática. Significa assim, ó. Se eu não faço nada, não preciso nem fazer nada, nem pensar, nem estudar, que ação, blá, blá, blá. Se eu pegar esse dinheiro e fizer X, tá ligado? Todo mês eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Pronto, é isso. Renda fixa basicamente é isso, tá ligado?
Sim.
Uhum. E com 1 bilhão, porra!
Cara, com 1 bilhão, assim, ó, na boa,
10 milhões por
eu
mês.
Não ia... Eu não ia me importar desse dinheiro tá perdendo valor, sinceramente.
Então. Aí é que tá.
É, depende, talvez a pessoa que tem esse 1 bilhão, tipo, muda a cabeça, tá ligado? Sim. Mas, tipo, pensando agora, com a minha cabeça de agora, tipo, eu ia pensar assim, ó, mano, vou deixar realmente render num negócio fixo, que, e só a renda disso já vai ser o suficiente pra eu... custear um estilo exatamente. De vida que eu não tenho hoje, assim, tá
exatamente,
ligado?
É isso. Renda fixa basicamente é
vou
isso.
Vou viajar todo mês, vou...
Exatamente, né? Exatamente. Tá, então é isso que tu faria com o teu...
É, eu sou um cara meio boring, assim, meio... É.
Eu sou contra a existência de bilionários. Então, a partir do momento que eu ganhar 1 bilhão, eu sou contra mim.
Eu me odeio. Hobby.
Não, ó, algumas coisas que eu fiz. Eu ainda tenho aquele sonho, desde o nosso assunto do barco lá que o Marco trouxe lá, que afundou lá perto da Colômbia. Eu tenho o sonho de pagar o PIB para um país. Eu só quero fazer meu povo sorrir. Então eu fui lá dar uma olhada em 1 bilhão, né? Porque é dinheiro para dar com pau. E eu fui ver qual é o país que eu conseguia comprar por 1 ano. E eu vi que 1 bilhão de dólares...
Não, acho que...
Pode ser dólares? Pode ser dólares? Pode ser dólares, né?
Não, pode ser dólares.
Obrigado. Obrigado por trocar por dólares, porque eu não consegui pagar. Pra você ver como o real é uma merda. Não, eu conseguia pagar Tuvalu e Nauru. Esses dois países eu conseguia pagar com 1 bilhão de reais.
São ilhas.
E que vão desaparecer em uma janela bem curta se o aquecimento global continuar no ritmo atual. Não, mas com 1 bilhão de dólares eu consigo ir ali chegar o país 183, porque eu não sei falar o ordinário de 183. É octogésimo terceiro.
Acho que é isso.
É o 183º país do mundo na ordem do PIB. Eu chegava ali na gloriosa República de Vanuatu. E meti 1 bilhão ali e dizia, galera, nessa ilha aqui ninguém trabalha por 1 ano, que eu banquei vocês por 1 ano. E eu fico 1 ano vivendo numa ilha que eu paguei, entendeu? Eu sou herói nacional por 1 ano. Eu vou ser um mito, eu vou ser uma lenda. Vanuatu, a gloriosa república de Vanuatu. Isso inclusive é um meme entre podcasts aí. Mas Vanuatu, 1 ano ninguém precisa trabalhar, porque eu fui lá e disse, o PIB de vocês é 1 bilhão? Não tem problema, ó. Tá pago 1 bilhão do que vocês geram aqui nesse país.
Durante 1 ano, tá ligado?
Durante 1 ano.
1 ano inteiro trabalhando, vocês geram 1 bilhão? Banquei. Na verdade, ainda sobram... Ó, depois mete ali na renda fixa, ainda vai sobrar assim, 100 milhões, 173 milhões ainda. Que ainda é grana.
1 milhão e pouco por mês, pô. Tá bom?
É, então, beleza. Uhum. Então, compro o Vanuatu, tenho ainda pra continuar a renda fixa e viro mito num país, cara. Eu quero ver alguém gastar melhor 1 bilhão de dólares.
Ai, tá. O que eu faria?
Ah, e eu também vi a coisa mais cara possível de se comprar e aparentemente é a estação espacial estimada em 150 bilhões de dólares, mas daí eu vou precisar de 149 bilhões emprestados.
Um quartinho lá, cara.
Pô, um quartinho
faz deve custar 1 bilhão.
Pô. Um módulozinho,
caralho,
né?
É. Airbnb, pô.
Quanto é que é o Airbnb por dia da estação espacial internacional?
Daí você anuncia e, tipo, não cobrimos transporte, né? Translado é por sua conta.
Deve ter aqueles foguetinhos de parquinho, tá ligado? Cooperado com controle remoto da Logitech.
Exato.
Vamos lá visitar. Não,
é um cano tigre. Fechado na ponta e um controlezinho da Logitech chega lá.
O que poderia dar de errado? Você já se fez essa pergunta, ou até pros seus amigos, antes de vocês todos fazerem algo completamente estúpido?
Ah, você consegue... Eu vi que você consegue comprar metade do telescópio Hubble. Ele tá estimado em 2 bilhões. Dá pra pegar uma metade dele, uma das asinhas da esquerda ali.
Cara, 1 bilhão de dólares não, também não compraria um time da NBA, mas...
Ah, e também você...
Sério?
Não compra.
Porra!
É todos, tipo, é pelo menos, tipo, 1,5.
Quando foi que nós nos perdemos?
Segunda coisa que me trouxe pra esse assunto. Vocês viram que o Zuckerberg e o Musk estão querendo fechar porrada, né?
Por mim tá ótimo.
É.
Mas
só
é dá-lhe.
Então
não, se desafio
fazer...
Não, mas parece
de
que
bilionário, mano.
Parece exatamente. Que a mãe do Musk não liberou ele.
Pois é.
Porra, que merda, né?
Daí eu fui atrás dos hobbies dos bilionários, cara. O que eles fazem? Daí eu juntei aqui, ó.
Caramba, você tem 16 itens pra live de hoje.
Pessoal... Mas é coisa rápida. Eu fui a fundo. Eu só vi a entrevista deles pra ver se, não, é real, ele tá falando
tá.
Que é, não é. Alguns eu não vi.
Ah, rolou um fact-check. Gostei.
Tá, alguns então, eu tá. Não vi, porque eu não achei. Alguns eu nem sei se são famosos ou não, tá? Eu não tô ligado no mundo das celebridades.
O meu conceito é, se eu ouvir falar, tem que ser muito famoso, porque eu não sei porra nenhuma. Tá, eu quero o número 8, manda.
Número 8. Number 8. Penélope Cruz. Ela tem um hobby. Colecionar cabides.
Ah, mano, pelo amor de Deus, mano.
Tô falando sério, cara. Ela tem mais de 500 cabides diferentes.
Tu entra na Renner, rouba uns 20, mano.
Todos diferentes. E o cara escreveu, nenhum deles é de metal.
Tá, Diogo, manda um número aí.
4.
Número 4, Paris Hilton. O hobby dela é caçar sapos.
Você tá me zoando?
Tô falando sério, cara. Ela tem campanha. Sabe essas campanhas pra ajudar os animais, não sei o que, não sei o que. Se falou de sapo, ela não se mete. Não, não, sapo, porra.
Não, não, sapo, pau no cu do sapo.
Caçar sapos.
Ah. Eu tô imaginando ela com aquela camiseta dela famosa do Stop Being Poor. É para de ser pobre. E aí tem uma linha embaixo bem escrito pequenininho. Fuck the frogs, tá ligado?
Tá. Johnny Depp. Colecionar Barbies.
Barbie.
Ele tem uma puta coleção de Barbies, mano. Mike Tyson. Essa eu duvido vocês acertar. Talvez quem conhece Mike Tyson já sabe da parada.
É, ele mordeu a orelha.
Depois, eu só consigo imaginar. Pedaços de orelhas de oponentes. Ele tem assim numa parede.
Uma parada que eu nem sabia que dava de fazer, mano. Corrida de pombo. O Mike Tyson, antes de ser famoso, ele criava pombos, cara.
Caralho, esse é o fato mais randômico que eu vou ver nesse programa, eu tenho certeza.
Isso rendiu um episódio.
Né? Mas, pô, como é que é uma corrida de pombo, cara? Será que eles andam assim na linha, fazem um checkpoint? Como é que
não é?
Você solta, cada um vai pra um lado e a gente nunca sabe, tá
pois
ligado?
Mas daí, será que não é tipo pombo correio? Que ele é treinado pra voltar pra um lugar. Daí, tipo, você solta dois que vão pro mesmo lugar e o que chegar antes ganha?
Faz sentido. Faz sentido.
Tua pesquisa não deu esse último passinho. Só pra entender, né? Tá, beleza.
Taylor Swift. Colecionar globos de neve. E fazer globos de neve.
Ela faz.
Fazer globos de neve? Caralho.
Mano, quando você fica rico, você começa a se apegar umas coisas nada a ver, né? Ah, puta, eu vou ter que abrir um parênteses, galera.
Senta que lá vem a história.
Quando eu tava em Taiwan... A coisa mais cara que eu vi em Taiwan, aleatoriamente andando pra uma loja... É porque assim, quando você é estrangeiro, você é burro, daí você não entende o país. Eu não entendi que eu tava entrando num lugar que não dá pra fazer contato visual com nada. Eu não posso pagar o contato visual com os produtos, imagina comprar eles, tá ligado? Aí eu entrei numa loja que no começo eu achei que era de decoração, mas eu tava na frente de fósseis.
Eita.
Eram fósseis de verdade, tá ligado? Inclusive... Ah, então, dá uma olhada aí, ó. Eu joguei pra vocês a foto... De um claudiosauro, inclusive um abraço pro meu primo Cláudio.
Claudiosauro?
Meu claudiosauro, tá ali, ó, claudiosauro.
Claramente não é um dinossauro taiwanês, né?
Ai, mano, isso é racismo, eu acho, de alguma forma. Só não sei como encaixar.
Não é racismo, é um nome... Ah,
tem olho puxado agora. Não, tá, se bem que ele se chama claudiosauro, realmente...
Cláudio? Diego, Cláudio?
Como é que será que se chama o cara que descobriu esse fóssil?
É tipo o Birajara lá, tá ligado? Que recém voltou pro Brasil.
Mas então...
Ô Diego, tu é burro mesmo, né? Porque aqui tá na placa, tá escrito embaixo. Mr. Fóssil. É a loja? Tô entrando numa loja que o nome é Mr. Fóssil.
Mano, mas é que não olhei o nome da loja. Eu olhei por fora e disse, caramba.
Não tá nem nas letrinhas Xing Ling, cara. Tá ali, não, ó, Mr. Fóssil.
Eu achei que era loja de relógio, não é? Fóssil.
Então, é que eu bati o olho e parecia uma loja de decoração. É. E eu não li o nome da loja, só entrei. Inclusive, eu procurei, tá? Em latim, Cláudio quer dizer desajeitado, manco. Inclusive, de novo, um abraço pro meu primo Cláudio. Seu nome é meio ruim, eu não sei se você já pesquisou sobre ele. Ele é meio paia.
Seu manco do caralho.
É meio paia teu nome, mas sem querer ofender. Um abraço a todos os Cláudios ouvindo isso aí. Mas, sim, e detalhe, vocês viram a foto aí que eu mandei no grupo?
Uhum.
Ali embaixo tem um valor, vocês estão vendo quanto que é esse valor?
600 mil. Tá, mas 600 mil...
Dinheirinhos taiwaneses, mas joga 600 mil dinheirinhos taiwaneses e converte pra real. Eu tava diante de uma peça de 100 mil reais, uma pedra de 100 mil reais tava na minha frente, tá ligado?
Caralho, mano.
E eu vou te dizer, Marco, quando eu olhei pra aquilo, eu achei muito maneiro, porque essa porra é do Cretáceo, tá ligado? Esse aqui, eu tô na frente de um bicho que viveu há milhões de anos atrás.
Tá escrito
Triássico.
Caralho,
pô, o que torna ela, na verdade, dois períodos mais antigos, né? Porque é o Triássico, o Mesozoico e o Cretáceo, acho que é.
Eu não sei.
Eu acho que é Triássico, Mesozoico e Cretáceo, talvez. Mas acho que o Triássico é mais velho que o Cretáceo. Rolou um momento assim de, caralho, isso é fútil, mas ao mesmo tempo me impacta e eu não sei dizer porquê, tá ligado? Aí dá vontade de comprar uma pedra por 100 mil reais. Não, porque eu não consigo... Primeiro, como é que eu vou entrar com essa porra no Brasil? E pôr no avião e explicar que eu tô carregando uma pedra com Cláudio dentro. Mas esse aqui eu até entendo essa futilidade. Mas ao mesmo tempo, mano, se o Mike tá escuro, uns pombo que vai rápido, quem que sou eu pra julgar o cara, tá ligado?
Tá. Beyoncé...
Não, é essa que tá ferrando com o PIB lá da Suécia?
O PIB da Suécia.
É.
Então, o hobby dela é falir economias europeias.
Não. Apicultura. Sabe? Não,
ah, faz sentido.
Ela tem duas colmeias com mais de 80 mil abelhas.
Nossa rainha, né?
É? Ela deve ter começado com isso aí, porque começaram a chamar, né, de colmeia o fandom dela, não é?
É, sério que o apelido do fandom dela é colmeia?
Não sei se é colmeia ou colmeia, mas tipo, chamam ela de Queen Bee.
Ai, vamos meu lá. Deus.
Ah, vocês mas é Queen Bee por causa do B?
Do B, é.
Bibi, porra, não. Ó, é. Oh, daí...
E daí, pro... Ó, deve entrar na cabeça dela e...
Ela forjou esse hobby, né, cara? Porra, não é? Vocês sabem quem é Azalea Banks? Eu não sei quem é Azalea Banks.
Não sei.
Azalea é uma marca de chinelo? Atriz?
Pois é.
Azalea Banks?
Então, eu só achei legal botar aqui, não peguei nenhum contexto, tá? Mas é porque não, o hobby dela é bruxaria. Brad Pitt e Angelina Jolie.
Tem um hobby em comum?
Não. É um de cada um.
Ah, tá, beleza.
Adotar crianças de países.
Brad Pitt e Angelina Jolie. Olaria e cerâmica. É um. E colecionar facas e adagas. Respectivamente.
Ah, ele é olaria e ela é facas.
A Angelina Jolie é cheia das facas, das adagas, o negócio. E o Brad Pitt lá mexendo nos barros.
Mas é só pra olhar.
Angelina Jolie assistindo o Perfection. Afiando a faca.
Mano, mas vocês têm alguma dúvida? Você bate, olha pra lapa dos dois. É visível que se um dos dois ia tá cheio de faca, era Angelina Jolie.
Tomb Raider, né?
Porra, exatamente, mano. É a minha visão distorcida que eu tenho dela até hoje.
É, um que eu simpatizo bastante, Michael Jordan. Apostas.
Ah, ele é.
Putz.
Ele acumula entre 50 e 250 milhões de dólares em perdas.
Ah, então, isso aparece muito naquele The Last Dance. Que no Brasil foi traduzido, não foi A Última Dança. Eles colocaram outro nome, porque, sei lá, a gente é tão
machista. O arremesso final.
Mas tem ele, ao longo dessa série, vários momentos em que ele faz pequenas apostas idiotas, tá ligado?
Michael Jordan?
Exatamente, ele diz, vou chegar lá antes, tá ligado?
Não, e aí tem altas histórias, tipo, deles apostando, jogando pôquer, tá ligado?
É.
Tipo, entre os jogadores
e
tal.
E dá pra ver claramente o quanto... Claro que o dinheiro tá na parada, mas dá pra ver que é o prazer de, tipo, tentar acertar e pôr dinheiro nisso.
Sim, entendeu? Uh-huh. Mas é que tá.
100% hobby mesmo.
É o fuck you money. Em um momento algum ele se preocupa, caralho, será que eu posso ou não posso apostar? Não, tá ligado? Não tem nenhuma barreira financeira ou social,
sei lá. Ele também tem Ele ainda tem um controle de, tipo, não apostar tudo, né? De o que eu posso apostar.
Sim.
É. Tipo, não chega a ser patológico a ponto dele, tipo, tá morando embaixo da ponte.
Veja onde tudo, ele está, sabe? Agora.
É. Não é ele daquele, stop, get some help.
É, exatamente. Ele, mano.
O Diego vai gostar disso aqui. Katy Perry.
A minha heroína.
Colecionar mecha de cabelo de famosos. Ela pede pras pessoas...
E... Oh, a parte boa é que ela começou a coleção com ela.
Um pouco creepy, mas...
Ela pede pros famosos. Daí mostrou a lista de quem ela tem mecha de cabelo, assim. Só o cara famoso, assim, é um pirocudo. Ela vai lá, corta um pedacinho do cabelo e guarda. Tarantino. Colecionar e jogar jogos de tabuleiro. Só que só jogos de tabuleiro que tem a ver com algum filme. Tipo, inspirados em filme ou
esse
série.
É hora, tá esse é massa pra caralho. É
bem específico e ele consegue zerar isso aí, né?
Aham. Uh-huh. Mostrou a coleção dele, assim, cara, muito massa. E tem um monte de porcaria, tipo, Fernando Alonso, Mágica, o Beckham gosta de esgrima.
Ai, meu Deus, que almofadinha da porra. Quando você acha que o Beckham não consegue ser mais almofadinha, ele vai lá e acha um jeito de ser mais almofadinha, cara.
Justin Bieber gosta de ficar fazendo aquele cubo mágico. Mila Kunis gosta de jogar WoW.
Oh, que da hora, mano.
Inclusive, teve uma... Em 2016, teve um personagem que fizeram pra ela no jogo, cara. Em game, um easter egg,
Que massa.
Tá,
então.
Passa a lista aí porque eu quero trazer uma pergunta final depois.
É, então, essa foi a minha lista.
Ah, então antes de você pôr essa lista, nós temos que escolher um famoso pra gente acompanhar no rolê dele, então. Qual que é o hobby aí que vocês aturavam ir junto? Vocês iam lá caçar sapo com a... Quem que era do sapo mesmo?
A Paris Hilton.
Vocês iam caçar sapo com a Paris Hilton? Parece um rolê engraçado, mano. Ó, os jogos lá do cara lá eu jogava.
Jogava fácil, jogava
fácil. Uma tarde de jogos com o... Como é que é o nome do arrombado ali?
Tarantino.
Tarantino, pô.
Tarantino. É, uma tarde de jogos com o Tarantino. Parece bom.
Ah, tu não quer fazer bruxaria com a Azalea Banks?
Ah, se pá. Deixa eu ver quem que é a Azalea.
Corrida de pombo.
Corrida de pombo é uma roubada ferrada.
Sério que vocês não ficaram curiosos pra ver como é que é a corrida de pombo, cara? Tá, jogar WoW com a Mila Kunis, legal.
Legal.
Tá bom. Esse rolê eu ia também. Eu acho que eu só não ia no rolê
apostas com o Michael Jordan, né, mano? É. Pô, com certeza, cara.
Eu tô achando
perigo. Cara, o foda é que assim, ó, ele era muito bom de trash talk, tá ligado? Eu acho que eu ia me sentir muito humilhado.
Sério?
Ele era foda.
Pô, ele parece sempre um cara, sei lá.
Não, ele é...
Fica do lado errado
ele
dele.
Ele é famoso por
Ele é um cara que forte, ele provoca pra caramba. É. Mano, ele quer apostar em tudo, mano. Ele sempre quer... Dá pra ver que o vício dele não é simplesmente aposta, é disputa. Eu tô sentindo que o único rolê que é roubada de verdade é essas facas aí com a Angelina Jolie. Eu não sei se eu quero ir ver a sala de facas da Angelina Jolie.
Mais do que cabide.
Das facas da Angelina Jolie. Ou protagonizar a cena de Ghost com o... com o Brad Pitt.
O Brad Pitt atrás de ti, te encoxando.
Te encoxando, fazendo um vaso aqui, ó.
Naquela roda de vaso. Ou não querias dar uma mecha no teu cabelo pra Katy Perry, pô?
Ah, agora eu me senti. Agora ofendeu. Senhores, pro programa de hoje eu quero sugerir um novo formato de minigame. Vamos ver o que vocês acham. Ele é um formato em que provavelmente vai valer 2 pontos, mas existe uma pequena chance de ele acabar valendo 3 pontos. Não, calma. Vamos lá. A proposta aqui é a seguinte. Lá vem o golpe! Eu vou ter um conjunto de coisas que vocês precisam adivinhar quais são.
Tá.
Baseado em quantas delas vocês conseguirem, é os pontos que vocês vão ficar. Então, vão ser 9 tópicos.
Tá.
Vocês vão ter 1 minuto pra descobrir, na ordem que vai ser assim. Como o Marco tá... Você tá na frente agora nessa temporada, né, Diogo? Então começa o Marco. O Marco faz uma tentativa, vai pro Diogo, faz uma tentativa, vai pro Marco, faz uma tentativa. Vocês vão... Por 1 minuto, vocês vão ficar fazendo esse bate-bola de ficar jogando as tentativas de vocês.
Meu Deus.
São 9 itens. A pontuação funciona assim. Cada 3 que você consegue é 1 ponto.
Tá.
Então, por exemplo, se o Marco acertar 6 das 9, ele fica com 2 pontos. Uhum. Se você acertar 4 e ele 2... Essa coisa quebrada fica 1 ponto só pra você e o Marco com nenhum, entendeu?
Tá.
Eu fico com os pontos do que vocês não conseguirem descobrir.
Tá, só recapitulando. Tu dá um tema.
Eu vou dizer um tema.
E a gente tem que chutar coisas...
Eu vou dizer 9 itens. E vocês vão tentar disparar pra descobrir o que são esses 9 itens.
Quer dizer, você não vai dizer 9 itens. Você tem 9 itens listados que a gente tem que tentar descobrir o que é.
Exatamente. Aí vocês vão tentar o mais rápido possível descobrir o máximo deles antes de acabar o tempo. Eu acho que 1 minuto é suficiente, baseado que não é difícil. Tipo, eu não tô perguntando pra vocês, sei lá... Nome dos rios da África. E aí vocês têm que ficar lá puxando... Tipo, vocês vão gastar o Nilo e daí ninguém lembra nenhum outro, tá ligado? Não, são coisas mais fáceis. Deixa eu até deixar um timer na mão aqui. Pode ser? Valendo? Entenderam?
Pode ser.
O tema é longo, então calma que nós vamos chegar lá. Não é do minigame ainda.
Tá.
Mas uma pergunta. Qual que é o nome da cruz do Vasco da Gama?
Cruz de Malta?
Então,
não faço ideia, na real.
Então, a pergunta é capciosa porque tem 2 Vasco da Gama, né? Tem o clube e tem o navegador. E acredite se quiser, o clube de regatas Vasco da Gama não usa a cruz do Vasco da Gama, o navegador.
Caralho. Okay.
O Vasco da Gama, apesar da música...
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
Então, tem 2 erros históricos em uma única música. É. Primeiro, Cruz de Malta não é a cruz do Vasco da Gama.
A Cruz de Malta é aquela dos Templários, é isso?
Tem relação com os Templários.
Tá.
Mas olha só, saca? Só que essa, a banana que é o Vasco da Gama e sua música e coisa e tal. A cruz que o Vasco da Gama usa, que é um símbolo nacional de Portugal, se chama a Cruz da Ordem de Cristo. É uma cruz que tá na bandeira deles, de vários lugares, tá na bandeira de lugares no Brasil, tá na bandeira da coroa... Quando a gente era parte da coroa portuguesa, nossa bandeira tinha a cruz da Ordem de Cristo, símbolo nacional de Portugal.
Tá.
Tipo, é a caipirinha deles, tá ligado? A cruz que tá no uniforme do Vasco da Gama não é a mesma cruz. Você pode pegar a caravela do Vasco da Gama e olhar a camiseta do Vasco da Gama e você vai ver que não são a mesma cruz.
Meu Deus. Sério?
Sério. E aí, sabe o que é o pior? Aquela cruz... Tá no uniforme do Vasco da Gama. Você sabe o nome dela? Não é de Malta.
Tá, não, peraí. O Vasco da Gama pessoa usa a cruz da Ordem de Cristo.
Que é o símbolo de Portugal.
A pessoa, o Vasco da Gama pessoa, tá.
Isso, que é o símbolo da coroa de Portugal.
E daí a cruz do time é outra cruz ainda.
Que não é a cruz de Malta.
Também, tá.
Então, não é a cruz de Malta, mano.
Caralho.
Eu vou mandar pra vocês agora, pra vocês... Ah, esqueci, eu ia vir com a camiseta do Vasco que eu tenho lá em casa só pra mostrar isso. Eu esqueci de vir com essa tralha, mano. Porque o Vasco, eventualmente, no centenário dele, fez uma camiseta comemorativa corrigindo o erro. Então o Vasco tem uma... Não é a Cruz de Malta, é a Cruz da Ordem de Cristo. Eles colocaram
Deus,
a cruz do Vasco da Gama.
Entendi. Então onde é que surgiu essa porra dessa Cruz de Malta, cara?
Pois é.
Então, só que se você olhar, a cruz da Ordem de Cristo é parecida com a cruz do Vasco, só que tem uma cruz branca dentro. Tem leves semelhanças. Tipo, dá pra ver um caminho mais ou menos. Ela tem um formato levemente diferente, mas a cruz da Ordem de Cristo é parecido com a cruz que tá...
Cara...
Mas não é
são
idêntico.
São três cruzes.
São três cruzes diferentes.
Não, mas são três cruzes. É, tipo, e sim. Você consegue encontrar similaridades entre todas, né?
É, esse é o rolê. Mas agora vamos trazer pro meu minigame. O minigame é o seguinte. A cruz de Malta, a de verdade, não a do Vasco, se vocês forem ver, ela tem 8 pontas. Ela é um símbolo da Ordem Hospitalária de Malta, que daí tem a ver com os Cavaleiros
Templários.
Templários, tem a ver.
Uhum.
Só que ela tem 8 pontas e as 8 pontas têm um sentido. Cada uma dessas pontas significava uma virtude de um cavaleiro medieval. O meu minigame são vocês descobrirem as 8 virtudes de um cavaleiro medieval que tá na Cruz de Malta.
Puta
que
pariu.
E o último, o 9º ponto, é qual é a porra da estrela do Vasco? Qual é o nome dessa estrela, dessa cruz?
Que viagem é essa, véi?
Então, se ela não é nem Cruz de Malta e nem Cruz da Ordem dos Cavaleiros, eu vou pegar aqui, se preparem. Começa com o Marco, ele chuta, vai pro Diogo, vai pro Marco, vai pro Diogo, vai pro Marco.
Meu Deus.
Preparar, apontar as 8 virtudes de um cavaleiro medieval segundo a Cruz de Malta. Valendo.
Coragem.
Sim, 1. Vai lá.
Fé.
Não.
Bondade.
Bondade?
É.
Não.
Eu já tô no Digimon, que é amizade.
Não.
Porra. Coragem.
Sim.
Não, coragem já foi.
Não, coragem já foi. Eu fui que você já acertou.
Foi o teu primeiro.
Não, eu falei bondade.
Não,
foi não, não, você falou coragem. Você falou coragem. Eu marquei.
Eu queria falar coragem e...
Ah, tá. Porra.
Eu vou dar mais 10 segundos só de você ir se perdendo. Vai.
Caralho.
Caralho não. Tem...
porra.
Que um cavaleiro
lealdade.
Tem... Sim.
Sabedoria.
Não.
Força.
Não. Eu não achei que vocês iam bugar com tanta força.
Inteligência.
Não, eu vou dar mais um minuto.
Benevolência.
Vocês... Não, não exatamente.
Porra, falei bondade, falei benevolência. Né?
Não, tipo, não.
Fraternidade.
O que, que é fraternidade?
Não é nenhuma característica
liberdade,
da pessoa,
igualdade,
tá ligado?
Fraternidade.
Que merda é essa?
Não.
Respeito.
Quase. Diogo?
Como assim quase? Como assim quase?
Não.
É
que tem uma que é parecida com isso, mas não é isso.
Eu sei qual é. Ah, vai, Diogo, vai rápido, cara, vai.
Peraí.
Puta, já esqueci o que eu ia falar.
Sei lá, esperteza.
Mano, você já disse inteligência, mano. É outra palavra pra isso.
Obediência.
Aí, perto, mas não é bem isso.
Porra.
Aí, ó, viu? O que que ele quer, mano? Ele só quer 3 pontos pra ele, tá
pois
ligado?
Tá, o tempo já fechou. O Marco conseguiu 2. Então, na minha contagem, eu faria os 2 pontos. Vocês não fariam nenhum. Baseado nisso. Só deixa eu ver que parece que minha lista tá faltando um, cara.
É, mas como esse minigame foi uma sugestão e a gente não aceitou, então...
não tem problema.
Vamos lá.
Nossa, falou força,
As duas que vocês conseguiram acertar. A lealdade e a coragem.
Tá. Não tem Marco nem fé nessa lista. Tipo, e o cara é um templário e não tem fé, mano. Eu achei errado isso.
Não, eu acho discutível a gente dar esse ponto pro Diogo. Porque é que você disserta. Você disse fé?
Sim.
Né, que não é exatamente isso que eles colocavam no símbolo da estrela, mas eu acho discutível e a gente pode contar isso pra ele. Ó, os 8 pontos. Vamos lá. Então, o primeiro é a lealdade, que você já falou, a coragem. Esses dois vocês conseguiram. Piedade, honestidade.
Piedade. Piedade, mano.
Solidariedade com o pobre e o doente. Lembra que eles são uma ordem hospitalária, tá ligado? Respeito à igreja.
Respeito à igreja, Diego.
Reverência à igreja.
Você queria que a gente virasse pra você e falasse respeito à igreja.
Eu não falei respeito.
Não, mano,
mas
não.
Respeito. Só perdido.
Respeito à igreja.
Respeito faltou do Diego com a gente aqui.
Os difíceis eram respeito à igreja ou reverência à igreja, que é como tá escrito aqui.
Amor ao próximo.
Aceitação da morte. Que é um jeito estranho de dizer coragem também, mas é como tá escrito aqui. Uma das pontas é aceitação da morte, né? Content with the death. Os que eram fáceis. Lealdade, piedade, honestidade, coragem, glória, honra e glória, aceitação da morte e solidariedade aos pobres e aos doentes. E respeito à igreja.
Nossa, mano.
Não, isso é coisa... E o nome da cruz que vocês acabaram nem chutando é cruz... Na verdade, se chama Cruz Pátria. Essa porra que tá no uniforme do Vasco e que ia estragar bastante a música, né? Vamos todos cantar de coração a Cruz Pátria. É o meu pendão, meio que estraga um pouco.
Ah, não ficou tão ruim.
Cara, tudo a mesma cruz, só que eles mudaram a fonte.
Exatamente. A cruz da Ordem dos Cavaleiros de Portugal, mas na verdade a gente confundiu, tá chamando de Malta, mas na real é Pátria, é o meu pendão, ia ficar muito comprido.
Assim, ó, se pensar que é baseado num personagem... Português?
Ele existiu... Não,
e daí
personagem.
Você vai falar que é a Cruz de Malta, que é outro país, tá ligado? Não sei
Sim,
se é
exatamente.
Cruz de Malta é relacionado a outro país, Malta, mas...
É, mas é relacionado realmente à região ali de Malta. Inclusive, os bombeiros em Malta hoje ainda usam a Cruz de Malta e só mudaram o significado das 8 pontas. Então, pros bombeiros em Malta, As oito pontas significam tato, perseverança, bravura, lealdade, destreza. Ser explícito.
Lealdade, bravura, ser coragem. Bravura, ser coragem. Acho que deve ter feito mais ponto, hein?
Ser explícito, ser franco, ser claro, né? Observador e ter empatia.
Em Eles teoria... foram tentar transformar a Cruz da Pátria na Cruz de Malta e acabaram transformando na Cruz de Ferro.
Exatamente. É você mirou num português e acertou no nazismo. Ah, mas se você tivesse metido honra, eu já tinha contado. Ou só um glória, eu já tinha contado. É que vocês são muito ruins.
Teve duas coisas que eu falei.
Piedade, mano.
Que tu fez assim, ó.
É que você disse respeito. Aí eu fiquei tipo, respeito. Não, é tipo, porque a frase era respeito à igreja. Se você tivesse puxado.
Nossa, isso não conta, né?
Não, mas é respeito pra quem, mano?
É respeito, porra, alguma coisa.
Ah, é. Pergunta pros muçulmanos o respeito dos cavaleiros da Ordem de Malta, pra você ver o grau de respeito da coisa, tá ligado? Ah, eu roubei, vou ficar com os dois pontos. Senhores, hora da nossa leitura de comentário semanal. E esse aqui já tem que ser lido especificamente pelo senhor Marco. Mutão especificou quem que tem que ler. Então, Marco, lê.
Então, vamos lá. Mutão, desafio o Marco a ler esse comentário sem enrolar a língua. Ai, que filho da putinha.
Valendo. Eu acho que oficialmente o nosso pior leitor de comentários é o Marco, que já teve uns vários derrames lendo comentários.
Cara, eu não consigo entender isso, cara. Eu falo de boa, de repente quando eu tô lendo na tela do PC, sei lá, cara, me dá um negócio e eu fico... Eu não sei se, sei lá... Não, se não tem vírgula, não entendo. São doente.
Ah, pronto, vai jogar a culpa nos nossos leitores que pontuam os comentários.
Pois é, pô. Ah, não, mas o Mutão usa vírgula ali, ó. Então vamos lá.
Na minha opinião, a ideia do minigame é excelente. Mas, né? Acreditar na índole do Diego, a execução foi injusta. Subestimou a dificuldade de alguém falar respeito à igreja. Em específico, um minuto num bate-volta entre duas pessoas. Foi pro bom do entretenimento, mas foi roubado. Fora que, mesmo que tivessem conseguido a proeza de acertar os oito, ainda tinha que acertar o nome da cruz. E não era óbvio tudo isso em um minuto.
Então, vamos lá. Em minha defesa, várias coisas. Primeiro, eu dupliquei o tempo quando eu vi que um minuto foi pouco. Segundo, a ideia do minigame, na real, era realmente não necessariamente as pessoas conseguirem acertar todos, né? Ter vários que... Ter alguns são fáceis, ter um ou outro...
A ideia era difícil. Você ganhar todos os pontos, claro.
Não. Desde o princípio.
Ingrato também, porque o Marco ficou... Faltou um pro Marco acertar e ele levar um dos pontos. Aí eu ficaria com outro ponto. Então, infelizmente, não foi assim, não foi assim. E outra coisa, só dava pra testar como é que o jogo rola... fazendo ele. Você já deve ter ficado com essa sensação, né? Que tipo, você tá pensando, puta, eu tô dando umas dicas muito difíceis, não vou acertar. Ou o contrário, você acha que vão acertar o game em 3 perguntas e os caras acertam em 20 Sim. minutos de perguntas, tá ligado? É muito Sim. difícil fazer esses minigames. É muito difícil acertar a mão entre ser muito fácil e muito difícil. Mas eu vou ficar com os dois pontos.
Pô, tu não aceitou meu benevolente lá, cara.
Não.
Eu te mostrei um dicionário online que tava como sinônimo, cara. Pô, não aceitou, cara. É muito draconiano, né?
Só porque tá na internet e o cara quer acreditar, mano. Não. É. Inclusive, esse comentário do Mutão, talvez quem tá mais atento percebeu, ele não tá comentando um episódio da semana passada, ele tá comentando o episódio que tá saindo agora, junto. Isso é porque ele, como é um membro aí do canal, lá no YouTube, ou também a galera que é apoiador, tá recebendo esses episódios extra. Então, esse episódio sai com ele já tendo ouvido ele, e por isso que a gente conseguiu pôr um comentário que é já do programa que tá rolando agora. E já aproveito aqui pra deixar o meu obrigado ao Mutão e a todos os nossos apoiadores e membros, tanto lá no canal do YouTube, quanto também lá no Apoia-se. Outro comentário veio aqui do Sr. Doug Byte, que ele, inclusive, é inscrito aí no nosso canal do YouTube há 3 meses, ele mandou aqui, ó.
Princess Bride é o filme que te ensina a escrever uma carta pra vaga de emprego na gringa.
Aí aqui ele colocou a frase, acho que é além daquele meme que eu falei, talvez é a frase mais clássica, que eu vou ler já traduzida aqui. O cara chega pro filme todo sobre o cara perseguindo quem matou o pai dele, né? Quando ele encontra o cara, ele chega.
Olá, meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se para morrer.
E tipo, o cara que ele tá perseguindo mal sabe quem ele é, tá ligado? Então ele se introduz assim. Aí ele diz...
Como essa introdução é perfeita? Porque, ela tem uma saudação formal, né? Ela diz, oi. 2, se introduz, né? Meu nome é Inigo Montoya. 3, já deixa uma relação pessoal relevante. Você matou meu pai. E 4, gerenciamento de expectativas. Prepare-se pra morrer.
Muito bom.
Spoilers.
Spoilers de episódios futuros, fica a dica.
Como é que é? Carecodili.
Caramba, esse é Diogo.
Carecodili. Assim? Talvez. O Crocareca. É. mandou aqui.
Acho que eu acabei falando de forma errada. O que eu quis dizer era pegar uma notícia que pareça falsa, mas é real, e criar mais duas falsas. E sem querer corrigir, mas já corrigindo. Meu nick era pra ser uma junção de careca, em português, com crocodile em inglês.
É, mas...
É o carecodile.
É, carecodile. É, carecodile. Funciona.
Funciona, aí funciona. É. Claro que metade tá em português, metade em inglês. Parece o Marco, o inglês information que ele adora falar, mas acho que funciona.
Street English.
Street English.
É freestyle.
É. O Igor Henrique. Caralho, isso é comprido, hein? Deixa
eu aumentar. E colocamos o nosso pior leitor, valendo.
É, eu tô me esforçando, estou dando o meu melhor, como disse. Ó, vamos lá. O Igor Henrique, também nosso membro há 3 meses, ele diz o seguinte, sobre as farmácias aqui no Brasil... Normalmente é uma questão de estudo de mercado. Existe o lugar ideal para ter uma farmácia em cada área. Se já existe uma farmácia lá e você abre outra mais distante, você perde os clientes que poderiam ir para sua farmácia, mas não pela distância, e possuir uma farmácia bem próxima. Isso funciona no raio determinado. Tem muito mais explicação em conta, mas bem simplificado é isso.
É só pensar por que você iria comprar algo 2 km dessa casa se a 500 metros tem outro estabelecimento que já possui o que você precisa pelo mesmo preço. Logo... vírgula. É mais fácil abrir uma do lado da outra e eliminar a variável distância, vírgula. E até um estudo de mercado e deixar o cliente decidir por gosto pessoal qual comprar. Funciona com bares e igrejas também.
Peraí, você escolhe a religião, tipo, é só construir todas as igrejas um do lado da outra, deve ser escolhe a religião mais maneira, assim, sei lá. O do bar eu concordo, até porque aqui perto da UFSC tem uns 3 bares, um em cima do outro, né?
Mas cara, mas farmácia, igreja? Cara. Não, peraí. A farmácia. Eu não sei como os caras ainda não teve uma guerra civil entre as farmácias, cara. É de uma audácia, assim, ó, do cara abrir uma. Tipo, na Vale Bem-Vinduto aqui. É uma rua bem famosa que tem aqui no Floripa, no bar.
Uhum.
Cara, o cara recém abriu uma farmácia. Deu 2 meses. 2 fucking meses, cara. Os caras abriram uma outra concorrente do lado. Do lado. Tá ligado?
Então, na que verdade, audácia, velho. Pra mim, o que quebra mais as pernas é pensar que existe a farmácia preço popular e aí depois, com o mesmo padrão de cores na logo, lançar a farmácia Poupalar.
Poupalar. Meu Deus do céu,
não,
mano.
Isso aí não, porra, não, isso aí...
Tem até em Joaçaba, mano. Até quando eu fui pra minha terrinha lá, tinha uma farmácia preço Poupalar. E o padrão de cor é o mesmo, que tipo, a farmácia verde. Popular usa cores da bandeira, né? A Poupalar também, mano, porra.
Caralho.
Meu Deus.
Mas eu entendo também, né, esse argumento de que, porra, se alguém... É tipo o McDonald's da vida, tá ligado? McDonald's, eles não deixam tu abrir em qualquer lugar, né? Uhum. A franquia faz todo um estudo de impacto, de não sei o quê, de quantas pessoas tem, blá, 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 blá. Daí, se eles fizeram isso e acharam que, pô, o melhor lugar pra gente abrir um fast food é aqui... Daí chega o Zé da esquina sandubas de linguiça, tá ligado? Ele, porra, alguém já fez esse estudo e achou que aqui era o melhor lugar, vou abrir um lá do lado, tudo bem, tá ligado?
Mas todo mundo sabe que McDonald's aguenta 5 minutos de porrada com o podrão da rua, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Ah, eu concordo com o Peri, são coisas diferentes.
O podrão e o McDonald's? Você criou a subdivisão do fast food.
Não, com certeza.
É que, série B.
É que tem o fast food endêmico da sua região, entendeu?
Isso.
E aí tem esse internacional, né? Tá, pode ser.
É, e daí depois entra lanche gourmet, essas paradas aí.
E são fomes diferentes.
São fomes diferentes.
Exato, você tem que identificar qual é das fomes que você tá quando você chega nos lugares.
Olha só. Assim?
Ó, indo lá pro Spotify, o Antônio Pacheco mandou aqui, ó.
De novo, muita resenha. Ah, isso é um elogio.
Ficou na dúvida. Resenha é bom. Pra fechar, mano, esse aqui tem que ser o Marco, mano. Esse tem que ser o Marco, velho.
Carla Araújo, no Spotify também.
Sou de Brasília e amo o sotaque de vocês, especialmente do Marco, que fala igualzinho meu ex, de Rolândia, do Paraná. Inclusive, saudades.
Ô, louco!
Rolândia. Primeiro,
nós não vamos passar reto do fato que a cidade se chama Rolândia, né?
Tem uma colônia japonesa grande lá.
Primeiro, Rolândia tem sotaque de manezinha. Eu achei que sotaque de manezinha fosse uma coisa exclusiva daqui. Tipo, pureza.
Pois é, né?
Aí, e pureza não é porque eu tô dizendo que nós somos mais puros que vocês, é que tem um refrigerante aqui que se chama pureza, tá?
Fala mal da purezinha, cara, porra. Orgulho catarinense, pô, tá aqui, ó, orgulho de ser catarinense.
E sim, eu fui dar uma olhada, qual que vocês acham que é o gentílico de Rolândia?
Holandês.
Piroquense. Não, é holandês mesmo.
Holandês?
E eu fui dar uma olhada porque diabo se chama Rolândia, né, porque... Por quê, né? E aparentemente é uma colônia. Tem bastante colonização alemã e é uma homenagem ao Roland, que é.
Ronald McDonald's.
Não esse, não Ronald, é Roland.
Roland, parece, o da Torre Negra?
Não, também. É de um cavaleiro medieval aí que parece que era parça do Carlos Magno.
Bah, puxasse uma referência de Torre Negra. Porra, Diogão, te admiro pra caralho, hein?
É, pois é, eu, isso me lembra que eu não terminei nem o primeiro, mano.
Meu Quer Deus
dizer, do céu. Torre Negra é o primeiro, né?
Criei vergonha na cara, mano.
Não, uma hora eu volto.
Pô, tô vendo o mapa aqui, do lado de Rolândia tem um bairro, Bratislava.
Sério?
Caralho, os bichos são bem cosmopolitas aqui no Paraná, hein?
Né? E aparentemente tem sotaque de manezinho, que é o que mais me surpreende nessa história toda. Porque assim, o Diogo é do Paraná, tá ligado? Eu consigo entender que o sotaque dele deve ser mais parecido com o pirocudo lá, o Rolândia lá. É. Eu sou do interior de Santa Catarina, às vezes puxa aquela coisa meio engauchada.
Se parar e pensar... É, não, manezinho é difícil, né? Mas interior, tipo, o sotaque seria mais parecido, né?
Rolândia tá com muitos quilômetros do mar.
Mas Rolândia... É, mas tem a ver com o sotaque manezinho é estranho mesmo.
Caramba, é longe pra cacete do mar.
Pois é. Tá, mas fica aí, o ex da Carla Araújo. Pô, tá com saudade, cara. Entendeu?
Essa indireta aí foi bem mandada, tá? Agora é só torcer que ele seja ouvinte também. Então fica a dica, se você quiser que essa mensagem chegue, tente motivar mais pessoas a ouvirem esse podcast, pode ser que a gente chegue no ex da Carla Araújo.
Cara, eu sugiro a gente botar um timestamp quando a gente lançar esse vídeo aqui, tipo, um chamado ao ex da Carla Araújo.
É, vamos começar a mandar aqueles correios elegantes aí. E pra fechar, galera, eu fiz a enquete, mas dessa vez eu esqueci de pôr no YouTube. Então a gente só tem ela no Spotify. Fica a culpa da dona Google que não deixa a gente fazer enquete agendada. Eu não posso, tipo, amanhã eu quero que entre uma enquete sobre isso. E o Spotify me deixa, né? Então o que aconteceu? Eu agendei o do Spotify e a do YouTube eu tenho que esperar o episódio sair e lembrar de fazer lá também, entendeu? E aí eu esqueci, porque obviamente eu esqueci. Mas então tá, só tem lá no Spotify, então teve 16 votos. Ali naquela bela continuação dos minigames cagados lá do Marco, nós tivemos um empate. 6 pessoas acharam que era mentira o lance da transfusão de cocô que passava pelo nariz. 6 pessoas acharam que a mentira era o analista do cocô do rei. E só 4 acharam que era a tal das infecções da Primeira Guerra lá, porque o cinto estava sujo, não lavava a mão. Um rolê assim que você mandou lá.
Que eu menti.
É, um quarto da galera ia ter conseguido acertar o minigame do Marco. Ou seja, eu gosto quando vejo que o pessoal ia errar tanto quanto eu. Eu me sinto menos burro. Então, acho que fechamos, senhores.
Very nice, é isso aí. Closed.
Então, muito obrigado a todo mundo que escuta, todo mundo que apoia, todo mundo que faz essa mensagem tentar chegar no ex da Carla. Graças a vocês, a gente tem produzido mais episódios e quem sabe um relacionamento seja reatado. E a gente se vê na semana que vem.
Valeu, galerinha. Abração.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
Cara, tem um apartamento que já custa mais que 1 bilhão, mano.
Meu Deus.
Onde que é isso aí?
É, peraí. Peraí, deixa eu ver.
Olha esse mundo que a gente vive, Diego.
É a Mansão Antilha. É o nome dela. Ela custa 2 bilhões. Onde é que fica essa porra aqui?
Nas Antilhas. Não.
Não. Sai, Joe.
Na Islândia.
Fica aqui atrás, ó, em Itacurubi, ó, vira à esquerda. Não, é uma residência privada na Índia. É isso aí, barato. Tá de graça. E é feia ainda, tá? Ah, a crise é estética também.
Que merda, né?
Foda, cara. Por isso que, assim, é uma situação bem... Né? Eu não sei o que falei com 1 bilhão de dólares, cara. Eu não falei pra vocês. Vocês falaram, Robert, o meu que eu tenho agora, né? Sei lá, o Marco de agora. Eu queria comprar uma casa no campo e fazer só miniatura, mano.
Caralho.
Maquete. Cara, é uma parada que eu gosto pra um caralho. Muito. Fazer maquete de... Enfim, de um monte de coisa. Né? Trabalho manual, pintar e etc. Assim. Só que eu não sei se eu tivesse 1 bilhão agora, eu estaria fazendo isso.